Está no ar, Rádio Love, o programa que todo mundo ama. E é isso aí, galera. Estamos de volta aqui na Rádio Love, o programa que todo mundo ama. E essa é a Rádio Cultura de Curitiba, mais livre de todas, AM 930. Um abração aí pro nosso técnico de São Luciano, sempre presente aí e acompanhando as nossas loucuras aqui, que a gente só pede tudo em cima da hora pro Luciano, e ele, ó, sua e faz, né? Também quero mandar um abraço pro Aderson, nosso colega lá de São Bento do Sul, tá aqui presente também nos estúdios hoje. Mandar um abração pro Lucas, que tá aí na escuta. E pra todo mundo que tá participando com a gente aqui da Rádio Love, quero lembrar vocês que pra vocês mandarem uma pergunta aqui pra Lúcia, quem quiser participar pode ligar aqui no nosso telefone fixo 3015-1800 ou ainda escrever ali embaixo da live do Facebook, mandar sua perguntinha, a gente repassa ela pra Lúcia aqui. Então vamos dar continuidade à programação, agora começando com uma música, né? Uma música selecionada pela nossa super filósofa, artista plástica. Inclusive essas obras expostas aqui na frente são dela, né? Da Dariane Matiol. E como é o nome da música, Dari?
Andar em Paz.
Então puxa o microfone aí.
Andar em Paz, da Urias.
Andar em Paz, da Urias. E a música tem a ver com o nosso tema de hoje, que é visibilidade trans. Manda ver aí, Luciano.
Navalha carrega o fio da vida. Minha voz clara rompe pelo ar. Eu cuidei das minhas feridas. A gente não vai recuar. Esperar o amor, mas andar com medo. Eu mereço muito, muito mais. Espero ter sorte, não morrer tão cedo. Eu sei que eu mereço andar em paz. Esperar o amor, mas andar com medo. Eu mereço muito, muito mais. Espero ter sorte, não morrer tão cedo. Eu sei, eu mereço andar em paz. Andar em paz, eu mereço. Mereço sorrir, mereço cantar. Andar em paz, eu mereço. Mereço viver, mereço amar. Mereço que parem.
Todo dia morre mais de uma das minhas. Espero que isso mude. Espero que a raiva pare de andar ao meu lado.
É isso aí, Dari, quero que você repita pra galera o nome da música, porque a letra dessa música é bem interessante, assim, pra quem quiser ouvir depois em casa, né?
É Andar em Paz, da Urias.
Então aí, Andar em Paz, da Urias. Né? E vamos continuar então nossa entrevista aqui com a Lúcia Porto, essa nossa linda, maravilhosa convidada. Lúcia, queria que você contasse pra gente, já que nosso programa é sobre relacionamento, como é que é um relacionamento trans? É fácil, é difícil? Como é que você enfrenta isso hoje na sociedade?
Olha, falando assim de relacionamentos amorosos, né? Tive poucas experiências assim. As meninas e os meninos, eles têm muitos nichos, né? E a gente, e eu também sou meio nova também no rolê, assim, então não é uma coisa fácil de você conseguir. A questão do Tinder ou do Grindr, né? Eu acabo não mexendo muito assim, porque eu tô mais preocupada comigo do que arrumar alguém que vá, de repente, atrapalhar o lance, né?
Uhum. Mas vai que não atrapalha.
É, mas os meninos trans, eles são muito atenciosos e eles te levam pra cama rapidinho. Se você deixar.
Olha! Acho que vamos ter que mudar de lado, então, né, meninas?
Eu conheci alguns meninos trans que eu falei, meu, se você pagar uma bebida pra mim, me convidar pra... Tipo, tô indo, sabe? Porque ele era muito legal. muito atencioso, muito gentil, né? As meninas também são muito gentis, as que eu conheci, né? A Sabrina, a Rose, a Renata, são meninas muito gentis, mas elas são pessoas muito conhecidas, né? Então,
entendi.
É mais difícil de você... enfim...
Mas essa abordagem, assim, né? Que eu sei que você é super roqueira, né, Lúcia? Toca, inclusive, já tocou em algumas bandas aí, cenário underground, né?
A louca, né?
Sou super fã, inclusive. Quem quiser depois conhecer o trabalho musical da Lúcia, ó, vai lá, pesquisa, né? É bem legal. Mas é quando você tá assim na noite, você vai sair, como é que é essa abordagem? Deve ser muito difícil, né? É, você, porque a gente às vezes sai, ah, conhece alguém, tem aquela coisa, né? Como é que é contigo, Lúcia?
É que assim, como eu venho do mundo do rock underground, assim, e eu sou um pouco mais velha, os meninos da minha idade para cima, né, de 40 para cima, são mais difíceis de lidar. Né? Então eles têm outra cabeça, né? A cabeça mais antiga.
E até porque o rock também é machista.
É,
né?
O rock é bem machista. Mas eu tenho sorte que os meninos que estão na minha rede são aparentemente legais, né? E os meninos mais jovens, eles são de outro rolê, né? Eles já estão em outra pegada. Então, ou às vezes eles são do eletrônico. Tem muito os meninos, né, LGBT vão muito no eletrônico, ou são das divas. Então, muita Beyoncé, muita Lady Gaga.
Ai, não dá pra se relacionar com alguém que não curte o mesmo som que a gente, né? É uma coisa tão difícil. Agora que eu tô noiva, né, gente? É outra coisa.
Mas, assim,
ninguém tá me levando a sério.
Mas, assim, não é que... Eu gosto muito da Beyoncé, gosto da Lady Gaga, escuto muito, acho bacana. Mas a minha, elas não são referências de formação, elas são referências de agora. Então, as minhas referências de formação, que é o rock lá, enfim, né, rock de gente velha, os meninos, eles ainda são, eles não conhecem direito, né? Então, sei lá, você com a camiseta do Slash, tipo, né, trans, né, tipo... Né?
É, não é tão comum, né?
Não é tão comum, né? Seria mais comum eu estar, sei lá, com a camiseta da Lady Gaga, da Beyoncé, da Madonna.
Ai, mas eu acho legal que você está quebrando também isso, né? Já que a gente sabe que enfrenta todo esse machismo nesse cenário rock,
sim,
né? Mesmo punk rock,
sim,
que deveria ser uma mente bem mais aberta e evoluída, né?
Quem me inspira bastante no punk rock é a Laura Jane, né? Da banda Against Me, né? Que ela é uma banda punk e ela se tornou mulher. Tocou aqui em Curitiba até. Ficou linda. Ela já era linda, né? E ficou mais linda ainda.
E a questão do medo das pessoas. Você acha que as pessoas ainda têm aquele... Ai, sabe aquela coisa tipo... Um certo receio de dar um passo a mais. Acho que ainda mais os homens em relação a trans, assim, né? Pessoas que eram teus amigos, por exemplo, depois da transição, todos seguiram teus amigos ou teve um afastamento?
Não, teve pessoas que eu era amiga da adolescência que se afastaram, né? Outros permaneceram, como a Aline, o Marco, né? E aí vieram uma galera mais jovem, assim. Em relação a namoro, olha, na minha rede tem um monte de velho tarado. Entendeu? Que eles ficam lá atrás
cara,
de mim.
Cara, velho tarado tem em tudo que é lugar, né? Que esses homens estão... O que tá acontecendo com esses velhos, gente? A gente vai ter que abordar isso no programa, né?
Não, e o mais interessante é que... tende a aumentar, né, a população de velhos, assim, e como se fala mais, tem mais essa liberdade sexual, então vai ter muito mais velho tarado, assim.
É, pode ser uma questão senil também, né, vai comprometendo aí a região.
Ah, eu acho que é
tudo
aquela coisa da síndrome de Peter Pan, assim, tá ficando velho, não quer assumir, quer dar uma de machão e fica, ainda tem essa ilusão de que o macho é aquele que fica abordando a mulherada.
Daí eles ficam me atormentando às 4 da manhã, né? Tipo, a Michelle Mabelli fala que os caras ficam atormentando ela às 4 da manhã.
Ai, eu vi uma da Michelle essa semana que ela escreveu do Oi Linda, né, gente? Ó, homens, fica a dica. Oi Linda, não dá, tá? Já foi, já passou. A mulher que cai no Oi Linda, é coitada, né?
Então, assim...
Tava enclausurada.
Então, pra mim, eles também ficam lá, só que eles não são amigos, né? Eles descobrem o meu Messenger e ficam lá tentando, né? Em relação a, então, a relacionamento, é mais difícil porque eu sou uma mulher, tipo, eu quero casar, né, minha filha?
Você quer casar?
Eu quero.
Casar, tipo, casar de véu, grinalda.
E
ficar velhinha,
de
junto.
De branco, só não vou poder casar na igreja porque o padre não vai deixar, né?
Depende da igreja.
Mas eu quero.
Eu já não me vejo casando, nem consigo me imaginar de vestido, embora eu estou noiva, né? Vamos lá, né?
Nossa, tu tá acabando com o teu noivado.
Não estou acabando com o meu noivado.
Eu quero casar, mas eu preciso ficar mais, né? Tipo, botar uns peitos, entendeu? Melhorar, tipo...
Chegando na igreja.
Eu quero botar uns peitos, gostar, tipo, sabe? Ficar mais magra e... melhorar essa questão aqui, a questão das mulheres trans, da barba.
Ah, legal que você falou do ser magra, porque você sentiu um pouco dessa pressão que a mulher tem com o corpo, com a questão da vaidade, como é forte e como é torturante.
Sim, mas assim, se eu fosse gorda, mais gorda, se você tem que também sentir você, tipo, que nem a Bacabi, né? Tipo, a Bacabi é linda, cara. E assim, ela ficou mais foda ainda quando ela, tipo, falou, meu, eu sou gostosa, eu sou gorda e sou gostosa. E ela faz aquelas fotos com a bunda, entendeu? No Instagram dela. E eu falei, ai, a Bacabi postou a foto com a bunda, vou postar minha bunda também. Aí, meu filho, os stories estouram, assim, você botar uma bunda no stories...
Eu,
cara,
vi tua bunda no Facebook.
Gente do céu, que vergonha isso, cara.
Ai, não, foi bem delicadinho, vou falar. Você foi bem sutil ali. Foi uma... quase uma foto artística, né?
Ai, que bom. Mas assim...
Foi?
Essa é uma questão. Então, a questão amorosa, pra mim, é mais complicada, porque, tipo, eu não sou de sair assim tanto pra sair pegando as pessoas. Tipo, eu sou mais da velha escola, tipo... eu quero namorar, noivar. Tipo,
ai.
Casar, se for, né? Agora, em relação a tipo, o cotidiano é mais complicado. Do tipo, você vai no shopping, você não tem banheiro pra ir. Então, se eu, tipo, se eu for assim, eu não posso entrar nem no banheiro masculino, nem no feminino. Então, não tem banheiro pra ir. Uhum. Então, se eu tenho que ir de menino, né? Andar no ônibus. É assim, é perigoso você tomar um... Você acha que vai tomar um soco a qualquer momento. Na rua, depois das 8 da noite, não dá pra andar a pé de maquiagem. Eu quase apanhei na rua já. Por isso que eu faço karatê, né? Você foi me buscar no karatê por causa disso?
Ai, viu? Olha, Lúcia, aí não se metam, gente. Tomam porrada.
Olha, não sei. Se der pra correr, eu vou.
Claro. A gente vai levantando nossas defesas da maneira que pode.
Mas eu fiquei pensando agora, enquanto a Lúcia falava, que a gente sente um pouco dessa dificuldade sendo mulher, mas deve ser 3 vezes pra mais, assim, pior, sabe? Essa dificuldade, esse medo, né? De você estar num lugar só com homens, de você andar à noite. Que são coisas horríveis, são coisas que nos, né, nos deixam aprisionadas nesse sistema imbecil, né?
É que eu sou uma mulher, eu sou uma mulher da rua, né? Tipo assim, eu fui criada meio na rua, assim. Então, do tipo, meu, você não vai me bater. Ou eu vou correr, ou a gente vai se engalfinhar aqui, vai ter um problema, né? Esses dias eu tive um problema no ônibus, daí eu dei um soco lá no negócio do cobrador lá, falei, meu Deus do céu, se eu quebro isso, eu vou parar na cadeia. Entendeu? Daí minha mãe, tipo, meu, trans na cadeia. Daí, tipo, ela me deserda, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado também em relação a essa questão de violência mesmo. Porque mesmo você se defendendo, tipo, a pessoa não me vê como mulher, o policial não vai ver como mulher.
Sim.
Ele vai chegar e falar, meu, você bateu um cara, tipo... Então, é muito complexo.
Uhum. E já que a gente, que hoje é o dia da visibilidade trans, se fosse para vocês conquistarem três coisas, quais seriam as coisas que você gostaria hoje que vocês tivessem mais direitos?
A primeira é trabalho.
Sem dúvida.
Sabe? Então, por exemplo, pode falar marca de...
Pode.
De empresa, sei lá.
É a rádio mais livre de todas.
Então, trabalho. Tipo assim, do jeito que eu tô, tá? Tipo, eu me acho linda, né? Desculpa aí.
É linda, maravilhosa.
Mas, se eu fosse trabalhar, por exemplo, num boticário, uhum, que aquelas meninas são, tipo, translumbrantes, eu não sei se eu estaria dentro do perfil de mulher.
Nossa, eu já vi cada atendente no boticário que eu acho que a Lúcia dava de 10 a 0, hein?
Sem dúvida, sem dúvida.
Eu, não, eu já vi, por exemplo, trans trabalhando na livraria de Curitiba, por exemplo, são lindas. Eu falei, meu, o teu salário não dá pra pagar nem o creme que você passa nesse cabelo, né? Tipo, então eu sinto assim que pessoas no processo, né? Tipo, que nem eu te falei, eu não sou a Glamour Garcia, né? A atriz que ganhou o prêmio do Faustão lá de trans. Então, tipo assim, eu não tô naquele perfil, entende? Então, tipo, você abre vagas para trans, mas que tipo de trans você vai aceitar? Você aceita uma trans no processo ou uma trans pronta?
Não, isso é muito dramático, porque dependendo do empregador faz as piores exigências possíveis, até com relação à idade, peso, altura, cor... Enfim, né? E é evidente que a questão de gênero muitas vezes também é incluída, que é algo absolutamente antiético, que não faz sentido, porque não reflete a capacidade produtiva de ninguém, né? Mas ainda existe esse preconceito muito forte, isso que por si só também parece ser tão doloroso, porque essa quebra de tabus diária, permanente, isso também é exaustivo, né? E querendo ou não ser civilizado, envolve repressão. Então as pessoas se reprimem, e como que você ousa não se reprimir também, né?
Quem você pensa que é para andar de batom, né? Tipo, então acho que a questão do trabalho ela é muito importante, porque nós não temos onde trabalhar. Apenas 4% da população trans no Brasil tem emprego formal.
Uhum. 4%?
4%, é muito pouco.
Não, isso é muito sério. Isso é uma luta muito urgente.
Então a maioria tem que se prostituir ou... Sim. Enfim, né? Uhum.
Então, eu quero daí saber de você as outras duas, né? Isso. Mas antes disso, a gente tem um intervalinho aí de 2 minutos e já... De 1 minuto, né? E já volta. Rádio Love volta já. Não nos abandone jamais.